11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, a semana começa no Rio de Janeiro com uma situação interessante, gente. Apenas torcedores do Botafogo e do simpático Ameriquinha aqui do meu amigo Mauro Verne não tem motivos para deixar no armário a camisa do time do coração. Se bem que, no caso do Botafogo, dá para usar a camisa, mas sem muita empolgação. Confere, meu amigo Pedro Pincer, bom dia.
Não confere, não. A camisa do Botafogo é uma entidade mundial.
Uau!
Mas eu que uso de qualquer maneira. Aliás, a camisa do Botafogo tá com um modelo novo, mudou o fornecedor, tá um espetáculo a camisa.
É?
Mas eu entendo o que você quer dizer. Realmente não foi uma rodada boa pros cariocas, não.
Olha só. Olha só, Pedro Pinto, olha a situação do torcedor do Vasco.
Ai,
quando o Flamengo perdeu de 3-0 do Palmeiras no sábado, muita gente torcedor do Vasco ficou esfregando as mãos. Segunda-feira, meu dia de forra no local de trabalho. Vou chegar aqui arrebentando. Faltou combinar com o Bragantino,
Bragantino
e também com o Vasco.
Em São Januário.
Faltou esse detalhe.
E foi o mesmo placar, não foi? 3-0, a sapecada que o Vasco tomou.
3-0 e o Bragantino ainda perdeu um pênalti no final.
Ou seja, poderia ser pior.
Uhum. Poderia ter sido pior, exatamente.
Não, Pedro, ele já começou o programa já aqui, dando essas caneladas aqui no Vasco.
Canelando, mas isso porque o time dele perdeu pro Mirassol.
Foi
só 1-0, gente. Foi só 1-0.
Foi só 1, o negócio dele foi só 1.
O Mirassol é líder da Libertadores.
Tá certo. E o Botafogo é líder da Sul-Americana. Olha onde tá no brasileiro também.
É verdade. O golaço do Botafogo de empate contra o São Paulo.
Lindo, né? Gol, belíssimo gol.
Acho que se ele chutar 10 vezes aquela bola...
Nunca mais acerta.
Nunca mais acerta. Tá bom, então.
Sempre haverá uma barreira no lugar.
É verdade.
Mas barreira é o jogador que fez o gol.
Foi um golaço. Foi um golaço.
Lindo gol.
Muito gol.
Foi.
Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Já vimos aqui que hoje a pauta, a resenha vai estar animada, né? Gente, estou pensando até agora aqui no Daniel Lobato. Ele está ali.
Está
brabo ali por conta do Remo. Segundo ele, foi garfado lá no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas daqui a pouco a gente fala mais de Brasileirão, porque agora a gente destaca um projeto aprovado recentemente pela Comissão de Esporte do Senado. Uma parte da arrecadação de loterias no Brasil deve ir para o Comitê Brasileiro de Clubes, que precisaria aplicar o dinheiro em programas de capacitação e treinamento de gestores. Os detalhes na reportagem do Márcio Maturana.
A Comissão de Esporte do Senado aprovou uma mudança na destinação de parte da arrecadação de loterias. 0,01% vai ser destinado ao Comitê Brasileiro de Clubes. Antes, ia para a Federação Nacional dos Clubes Esportivos, que é uma entidade sindical. A relatora foi a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
A proposta resulta em um consenso entre as próprias entidades, sem criação de nova despesa ou ampliação do volume global de recursos lotéricos destinados ao segmento clubístico.
O projeto determina que o valor repassado seja vinculado a ações de formação esportiva.
Tá aí a reportagem do Márcio Maturana. Pois é, Pedro Pinça, a ideia é tudo bem, vai receber uma grana, mas tem que dar uma contrapartida.
Essa destinação de verba de loteria, não, a gente sempre fala sobre ela aqui, né? Sempre tem essa porcentagem destinada para entidades de várias vertentes do esporte, né? De esporte paralímpico, esporte... de clubes, realmente. Então, esse é mais um projeto nesse sentido. E que bom que tem uma destinação certa, né? Ao que me parece aí, já tem essa... Já se sabe para onde vai a grana, né? E é importante para poder ajudar também na questão da formação de atletas, né?
Isso.
Especialmente esses clubes... Como o Pinheiros, o Minas, eu não sei se eles entram nessa bolada aí, mas é importante para a formação de novos atletas, atletas de base, e enfim, que bom que essa grana vai entrar para essas entidades.
Tá aí então, projeto em discussão aqui no Senado. Bom, agora vamos falar mais uma vez de Campeonato Brasileiro. A rodada foi bem animada, né? Já falamos aqui do empate do Botafogo com São Paulo 1-1, com o golaço do Barreira, né? Legal, gostei, Pedro Pins. Botafogo, deixa eu ver aqui, olha, décimo. É, tá bom, não tá ruim não, pro Botafogo. Vamos aqui ver aqui
não,
a tabela.
Na atual conjuntura não tá não, se você ainda considerar que nós temos um jogo a menos ainda a cumprir, então...
Tá bom, tá bom.
Não tá bom, mas também não tá ruim. Até porque a tabela está muito espremida, né, Adriano?
Verdade.
Então, qualquer 3 pontos que você perde ou que você ganha estão fazendo uma diferença muito grande na classificação.
É verdade, porque, por exemplo, aqui, ó, o Botafogo, que é o décimo, para o G4, 4 pontos, 5 pontinhos só. É realmente muito espremido mesmo, né? Como você bem disse aqui, muito espremida a tabela. Olha, estou vendo aqui também os resultados, né? Falamos aqui, pode falar do Vasco?
Claro, fica à vontade,
Raquel.
Adriano.
Então, Vasco 0, Bragantino 3, Vasco está em 16º.
Pois é.
É o primeiro fora da zona de rebaixamento, Raquel.
Na beiradinha ali, né, da zona de rebaixamento.
É,
pois
não
está
fácil não aqui para o Vascão. Deixa eu ver outro resultado aqui de estádio.
O Renato levou copo na cabeça ontem na saída.
Imagino.
Pois é. O Flamengo, 3, o jogo da rodada, claro, foi o jogo dos dois líderes, né?
Sim.
Flamengo 0, Palmeiras 3. O pessoal está na bronca lá com a expulsão, né, do Carrascal, não é isso? É isso?
Carrascal,
é.
Isso.
3-0, já tivemos aqui o áudio empolgadíssimo aqui do Carlos
do
Palmeirense,
Carlos,
mas o fato é que o Palmeiras realmente há muito tempo que não tinha uma vitória tão significativa, hein, Pedro Pins, quanto o Flamengo.
É, eu acho que o jogo ficou condicionado realmente por conta
da expulsão.
Foi muito cedo. Eu, assim, talvez eu não seja a pessoa mais isenta do universo para analisar a expulsão. Mas eu acho que tinha que ser expulso mesmo. A impressão que me deu que foi ele botou o pé no rosto do jogador do Palmeiras ali e ele correu o risco.
É.
Né? E o juiz, que é um rapaz até novo, que é o Davi Lacerda, acabou por expulsar o jogador do Flamengo. E o juiz foi, inclusive, o estilo dele, ele é do Espírito Santo, e ele voltando do jogo, voltou pegando o avião de volta, inclusive foi hostilizado no avião pelos flamenguistas ali presentes por conta da atuação que não foi muito bem comemorada, bem quista pelos flamenguistas. Mas assim, voltando, o jogo foi muito condicionado por conta da expulsão. E o Palmeiras, quando tem essas oportunidades, já tinha acontecido isso contra o Remo e contra o Santos, de jogar com um a mais e não ter aproveitado. E dessa vez o Abel não perdeu a chance, não. Entendeu? Conseguiram fazer os gols e o Flamengo realmente, com o Rossi aí falhando mais uma vez, tem sido até uma frequente isso acontecer. E o Palmeiras agora abriu uma boa vantagem aí, em que pese o Flamengo ainda tem uma partida a menos para cumprir também.
É, tá aí então. Realmente tá. O pessoal tá comentando. Porque hoje os flamenguistas estão meio calados, né, Raquel?
Não, só a Conceição que teve coragem de mandar aqui, logo começou a conexão. Ela já mandou figurinha do Flamengo e tudo. Essa é flamenguista de qualquer jeito.
É, tá bom.
Tá tranquilona.
Ou se não, é porque era figurinhas que estavam represadas para ser soltas depois do jogo. Ela teve que, vou soltar de qualquer maneira.
Mesmo assim.
Tá bom então. Então o Brasileirão tá aí, né? Tô vendo aqui que o Santos, com a derrota para o Grêmio, está na zona de rebaixamento. Puxando o assunto do Santos, já que a gente não pôde conversar ainda sobre isso, ô Pedro Pince, eu cheguei hoje aqui na Rádio Senar, depois de uma semana, vi a Rádio Senar toda decorada com bandeirinha e tal, com bandeirinha do Brasil, verde e amarelo e tal. Eu pensei aqui, será que o pessoal ficou empolgado com a convocação do Neymar? Por isso que colocou aqui essas bandeirinhas. O que você achou aí da convocação? Porque, na verdade, o grande lance da convocação do Ancelotti foi... Era Neymar ia ou não ia? Tanto é que as manchetes eram...
Sim.
É Neymar e mais 25. Eu vi manchete disso aí.
Eu
o que você achou da convocação do Neymar para a Copa?
Eu quero dizer que eu acertei aqui na minha teoria. Que também não era uma grande coisa, mas... Eu acho que ele levou o Neymar para uma questão de escudo para ele. Ele começou nele primeiro. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Se ele não levasse e o Brasil saísse rapidamente da Copa do Mundo, ia ser uma coitada. O que ele ia escutar de, se tivesse levado o Neymar e tal, como se fosse fazer uma diferença abissal. Então, como são 26 jogadores...
Certo.
Ele resolveu levar para poder, como diz aquele personagem, evitar a fadiga, entendeu? Então, levou, eu não teria levado, tá? Mas eu entendo a posição dele e, enfim, vamos ver o que, que o Neymar pode aprontar na Copa do Mundo. Eu não estou nem um pouco otimista. Até porque já saiu aí em vários meios de comunicação de que ele foi convocado sem condição de jogo.
Sim.
Né? É. Ainda tem isso. Então, ele foi pelo nome mesmo, entendeu?
É.
Ele está com uma lesão ainda, não está?
Acho que na panturrilha.
Panturrilha.
Exato, um edema na panturrilha.
Complicado demais, né? Mas, na semana passada, o que rolou aqui de ouvinte participando por causa do Neymar foi de segunda a sexta-feira, loucura total por causa dessa convocação do Neymar. Viu?
É, tá aí então. Vamos acompanhar depois aí o que vai acontecer. Faltam poucos dias aí para a Copa. E, claro, durante a Copa, já anunciando aqui, hein, Pedro Pincer, todos os dias aqui no Conexão Senado, 11 minutos, todos os dias durante a Copa do Mundo. Bora falar agora de tênis. João Fonseca está na segunda rodada de Roland Garros. Apesar do nome aqui, o Luka Pavlovic, francês, tenista da casa, né? Ganhou um jogo de 3-0. Foi bom para 3-0, teve a pressão da torcida, mas o João Fonseca não gastou muita energia, o que é grande coisa em Roland Garros, 3-7-0.
Exatamente. É o Luka Pavlovic, que é o número 240 do mundo. Não está nem acostumado a jogar esses grandes torneios, mas furou a fase de qualificação e entrou. E o João, embora tenha jogado, ele mesmo dizendo que foi abaixo o rendimento não foi o ideal, até porque ele jogou pouco, né, nas últimas semanas, porque ele acabou sendo eliminado rápido dos torneios que atuou.
Disputou.
Acabou passando pelo Pavlovic sem nenhuma dificuldade e vai jogar contra um sérvio, eu acho. Prismic, então, no próximo adversário dele.
Agora com o nome mesmo, e o nome é a nacionalidade lá do sérvio, porque esse aí
do sérvio,
é verdade.
Isso,
muito bem. E a Raquel, a Bia Haddad Maia, mais uma vez eliminada precocemente, né, Raquel?
Que pena, né?
Tomou uma virada, né?
Tomou uma virada, a gente estava torcendo por ela, mas não deu.
A Bia tem 2 anos e alguma coisa que, para ganhar uma partida, faz um esforço enorme. Você vê a Bia em quadra, até parece outra atleta em relação àquela que em 2023, a gente chegou a comentar aqui, chegou à semifinal de Roland Garros.
Verdade.
Né? É uma questão física, uma questão mental, uma questão de confiança. Nesse jogo aí contra a Francesca Jones, ela fez 6-1 no primeiro set, chegou a ter 4-2 no segundo para confirmar a vitória, perdeu o set segundo e no terceiro voou completamente da partida e acabou sendo eliminada. É uma pena que virou uma frequente essa situação da Bia, né?
É verdade. Então tá aí. Então temos João Fonseca. Agora na segunda rodada de Roland Garros. E para fechar aqui o 11 minutos dessa segunda-feira, o Sampaio Basquete foi campeão da Copa LBF 2026, 56-42, diante do SESI Araraquara, e jogo no estado de São Paulo, em Santo André. Palmas aqui, Wellington, para o Sampaio Basquete, campeão. Muito bem.
A gente estava cobrando, né, Adriano? Estava cobrando que a gente não ia falar sobre isso. Daí, ó. Tá aí.
Tá, então. Parabéns ao Sampaio Basquete. Tinha sido vice em outras oportunidades e agora faturou o título da Copa LBF 2026.
O Sampaio virou um dos times fortes, né, do basquete feminino hoje em dia.
Muito
do Brasil,
bom, né?
que tem uma... O cenário hoje é muito, muito duro. Né, para quem se acostumou com Janete, com Paulo, com Hortência, hoje o basquete feminino nem para os campeonatos mundiais ele consegue se classificar mais. Então, assim, é bom a gente ver um time como o Sampaio Correia, que é importante no futebol ali, especialmente no Maranhão, ter um time colocado também no basquete feminino. A Iziane, que depois... jogou na NBA e uma grande atleta também jogou muito tempo lá no Sampaio.
É verdade. Tá, então.
É.
Algum destaque, Pedro Pincer, aqui nesse final?
Meu destaque é o Ítalo Ferreira, campeão da etapa da Nova Zelândia
do surf.
Do surf, exatamente. Agora líder do campeonato. e a se destacar também, que eu nunca tinha visto isso, que a semifinal desse torneio, desse campeonato, teve que ser paralisada porque um animal, que não se sabe diretamente se foi um tubarão ou um leão marinho, alguma coisa nesse sentido, atacou um fotógrafo. E aí a semifinal teve que ser paralisada. Foi uma coisa
que
bem
coisa, né?
Imagina,
fora
que medo,
do normal.
É verdade. Maravilha. Pedro Pince, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você.
Eu que agradeço a oportunidade de voltar. Espero agregar aí até a Copa do Mundo. A gente já está nesse clima. Um abraço a você, Raquel. E a você, Adriano, um abraço muito forte da minha parte também.
Obrigado, tá, querido.
Um abraço
Valeu.
A vocês e até sexta-feira.
Valeu. Maravilha. Obrigado, amigo. Valeu. Tchau, tchau.